Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer sobre a guerra na Ucrânia depois de um ano, hein?
Depois de um ano de conflito na Ucrânia, é preciso extrair algumas conclusões. Primeiro, a invasão da Rússia ao território ucraniano é uma violação do direito internacional, especialmente do artigo 2º, parágrafo 4º da Carta das Nações Unidas, que proíbe qualquer atentado contra a independência política e a integridade territorial dos Estados, e a ideia de que somente o Conselho de Segurança, salvo nos casos de legítima defesa, pode utilizar a força. Segundo, o Ocidente, de forma inusitada e inesperada pelo governo russo, lançou uma série de sanções contra Moscou. Essas sanções foram extraordinariamente elevadas, mas não trouxeram todos os efeitos que os governos ocidentais esperavam. O governo russo continuou a vender petróleo, a oferir altos lucros com a venda de petróleo e de outros minerais, e continua obtendo recursos para o financiamento da guerra. Em terceiro lugar, o governo russo não está absolutamente isolado como pretendiam os países ocidentais. O governo russo ainda tem aliados como a Índia, países do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, da Ásia e da América Latina. Em quarto lugar, a Rússia parece organizar uma grande ofensiva militar a ser deflagrada durante a primavera, com consequências imprevisíveis. Não se sabe ao certo quais armas a Rússia utilizará, qual a potência dessas armas, se utilizará mísseis hipersônicos ou até mesmo armas nucleares táticas.
Professor Amaral, qual o papel do Brasil na construção de uma solução de paz?
O governo brasileiro, e especialmente o presidente Lula, tem advogado uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Não se trata, evidentemente, de uma paz duradoura, mas muito mais de um cessar-fogo, de um término provisório das hostilidades. Uma paz provavelmente durará muito tempo para ser obtida. E para isso, o governo brasileiro pretende organizar uma série de países, um grupo de nações que não tem participação direta no conflito, para que estas nações possam mediar esta solução pacífica. Mas há várias dificuldades aqui. Primeiro, é que Rússia e Ucrânia protagonizam um conflito de natureza estrutural. O que significa isso? Significa que a Rússia quer a subordinação política e econômica da Ucrânia, enquanto a Ucrânia quer ser um país independente, como tem manifestado desde a sua independência em 1991. Os próprios países ocidentais têm vários interesses envolvidos. O presidente Biden deve lançar em breve a sua campanha para a reeleição, e só os Estados Unidos já deram para a Ucrânia cerca de 46 bilhões de dólares, uma quantia de grande vulto e muito maior que a fornecida a qualquer outro aliado norte-americano nos últimos tempos. E, em terceiro lugar, a Rússia e a Ucrânia têm uma relação com a sua própria população que passa necessariamente pela guerra. Vladimir Putin não pode sair como um perdedor. Ele precisa apresentar alguma vitória, e essa vitória seria a anexação da região de Donbas e uma ligação terrestre com a Crimeia, enquanto a Ucrânia não pode demonstrar que perdeu a guerra e que cedeu diante do governo russo no momento em que cede parte do seu território. Esses são complicadores que tornam o desfecho da guerra e o cessar-fogo difíceis. Muito embora a posição brasileira seja legítima, seja correta, o que o Brasil deve fazer nesse momento é empenhar-se na busca de um cessar-fogo. Mas as dificuldades tornam o horizonte muito mais complexo e difícil.
Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.